Graça e paz, amada igreja. Vocês, hein? Olha só que florido que está hoje o Momento Mulher. Eu acho que eu vou fazer aniversário todo mês, daqui para frente. Ai, que alegria ter vocês aqui, estar com vocês. E que alegria ter você que nos assiste a essa tarde no nosso Momento Mulher. Esse momento que nós temos aqui para juntas estarmos na presença do Senhor. Como é precioso isso, né? Como que nós temos que aproveitar esse privilégio, essa oportunidade. Sabe por quê, irmãs? Eu sei que, às vezes, algumas têm impedimento para vir por conta do horário, da distância, por um problema de saúde. Eu já assisti culto pela internet, principalmente em momentos em que eu estava me convalescendo. Mas não é a mesma coisa do que estar juntas uma com a outra, unidas no corpo do Senhor. Isso faz uma diferença, né? E hoje, querida, eu vou estar falando para vocês no tema sabedoria para administrar nossas emoções. Gente, agora que eu estou olhando, eu estou sem óculos, eu estou vendo aos poucos, eu estou vendo a minha cunhada Gorete, meu cunhado Milton, a Sabrina, minha sobrinha. Gente, eu vou fazer aniversário todo mês. Que alegria, que surpresa agradável ter vocês aqui. Deus abençoe. Gente, então eu vou estar falando sobre a sabedoria para administrar nossas emoções. Por quê? Porque nós precisamos ter sabedoria para administrar as nossas emoções. Vamos abrir lá no livro de Provérbios, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 23. Versículo 23 que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sobretudo, isso significa que o mais importante, está colocando aqui numa condição superior, sobretudo. O que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso significa que a gente deve guardar o nosso coração, o órgão que bombeia sangue? Não. Aqui está dizendo do coração, que representa a nossa alma. E olha como Deus, ele é sábio em tudo aquilo que ele faz. O nosso coração, órgão, ele fica exposto. Vocês conseguem daí ver meu coração? Vocês estão vendo meu coração? Olha bem, não estão vendo? Por que vocês não estão vendo meu coração? Porque ele está guardado aqui dentro, dentro da caixa torácica. Tem músculos, nervos que estão protegendo esse órgão. Por quê? Porque ele é um órgão vital. Então, assim também é a nossa, são as nossas emoções. E uma coisa que é importante você saber, que assim, quando nós nascemos, a gente já nasce aí com quatro, alguns vão dizer cinco emoções básicas, né? Que é a raiva, o medo, a tristeza, alguns vão colocar aí o nojo, a aversão, e a alegria. Nossa, quatro deles parecem ser ruins, né? E um, né? Alegria, quem gosta de ficar alegre aqui? Eu gosto de ser uma pessoa alegre, de experimentar a alegria. Mas todas as emoções com as quais nós nascemos, elas são importantes. E elas refletem também a imagem e semelhança de Deus. Porque até nessas emoções que são ruins, alguns falam negativas, mas não existe emoção negativa. Toda emoção, ela é importante. E nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso. Eu não vou conseguir esgotar esse tema, porque é um tema muito amplo, bem profundo. Mas, assim, eu gostaria de dar algumas pinceladas aqui para vocês sobre essa questão das emoções. Nós vamos ver todas essas emoções refletidas em Deus também, né? Deus se ira. Mas não é pecado ficar irado? Não. A gente não pode usar a ira como pretexto para pecar. Mas se sentir irado não é pecado. Pelo contrário, mostra que nós somos vivos, que corre sangue nas nossas veias. Como é que a gente vai ver uma situação, por exemplo, de abuso e não sentir nada em relação a isso? Vem uma ira, né? Isso mostra que estamos vivas. Então, a ira, ela não é pecado. Agora, usar a ira ou qualquer outra emoção como desculpa para pecar, aí já são outros 500, não é mesmo? Deus, ele se entristece? Sim. Jesus, quando ele estava lá olhando para Jerusalém, que ele chorou, ele disse o quê mesmo? Ele se entristeceu, né? Porque ele disse, Jerusalém, como eu te quis agasalhar, né? Mas você não quis, né? Jesus sentiu a rejeição. Que outra emoção? Jesus ele fica triste, Deus fica triste, ele se ira. Qual é a outra emoção que eu falei? Hã? Medo. O medo, na medida certa, ele preserva a vida. Nós precisamos olhar para o medo e entender que ele, na dosagem certa, ele ajuda a preservar a vida. Ele não expõe a vida a um perigo desnecessário. A ausência de medo é um problema sério, muito sério. Então, Deus nos deu isso como uma preservação da vida. Suponhamos que nós estivéssemos no prédio, no 30º andar. E aí eu estou super atrasada, eu tenho que correr para vir aqui para o Momento Mulher. E aí eu falo assim, nossa, se eu for lá no corredor, apertar o botão para o elevador vir até o 30º andar, eu subir e descer, e aí ir para a calçada e... Quer saber de uma? Eu já vou pular, que aí eu vou direto na calçada. Posso fazer isso? Não, vou me patifar lá no chão. Então, a preservação, o medo vai dizer, não faça isso, não é seguro. Arque com as consequências do seu atraso, vai lá, aperte o botão, espere o elevador subir, entre nele, desça e vá em segurança para o teu lugar. Né? Então, assim, as emoções, elas são importantes. E a alegria também. Agora, tudo que é demais é ruim. Água faz bem? Beber água todos os dias é bom? Então, porque é bom, eu vou beber 50 litros de água todos os dias, porque eu quero ser saudável. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Né? Eu preciso beber água, mas beber em exagero também não vai me ajudar a ter a saúde com a qual eu quero ter. Então, saúde emocional, gente, é alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Tá certo? É pensar o que Cristo pensa sobre nós e sentir o que Cristo sente sobre nós. Eu devo confessar para vocês que uma das coisas mais tristes é quando a gente se depara com pessoas que fazem um entendimento errado da Bíblia e das emoções. E, às vezes, elas sufocam as emoções de tal forma que levam a um adoecimento. E é tão triste quando a gente pega pessoas que estão ali esmagadas, fragilizadas, que adoeceram porque não souberam lidar com as emoções. Eu acho interessante que hoje a educação ela tem os olhos para ensinar as crianças a nomear as suas emoções. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Então, põe lá a carinha feliz. O que é isso? A alegria. A carinha triste. É tristeza. E assim eles vão nomeando. Então, lembrando, são 5 sentimentos, são 5 emoções básicas. E depois elas vão servir de matéria-prima para desdobramento para outras emoções. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que conhecer a verdade que liberta, e isso é bíblico. E lidar com as nossas emoções é algo que requer responsabilidade e compromisso da nossa parte, porque as nossas emoções também refletem o Cristo que eu sirvo. Amém, queridas? E às vezes, assim, a gente vê lá atrás, às vezes, até hoje, situações, né, em que a pessoa, às vezes a criança está lá, né, chorando e tal. Engole o choro. Engole esse choro. Onde já se viu? Não pode sentir raiva. Pecado. Onde já se viu? Eu conheço uma pessoa que uma vez ela estava perto de uma criança e a criança, assim, tentando segurar o choro, aí ela virava para a mãe dela e dizia assim: mamãe, eu estou tentando engolir o choro, mas não estou conseguindo. Oh, dó, né? Oh, dó. Então, gente, é importante nós entendermos que, assim, as nossas emoções, elas fazem conexão com o nosso corpo e com a nossa alma. Tudo que Deus criou, Ele criou sabiamente com um propósito. Então, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem servir ao Senhor. Nós rendemos tudo ao Senhor. Tem pessoas que pensam que, ah, eu já aceitei Jesus, eu levantei lá a minha mão, ou eu fiz isso, confessando, pedindo para que Ele entrasse no meu coração, me perdoasse os pecados, e tá bom, né? Não, as nossas emoções também, o nosso corpo também, né? Tudo a serviço do Senhor. O Senhor, Ele não quer o que seja bom demais. Ele não quer, às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou dar esse daqui que eu considero ser o melhor para Deus. Sabe o que, que Deus quer? Tudo. Tudo. Tudo que é nosso. Mas, Simone, eu não tenho muita coisa boa para oferecer a Deus, não. Não importa, tudo que você tiver é do interesse dEle. Né? Ele recebe o nosso tudo. Por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Né? Por que, que Ele nos ama? Porque Ele escolheu nos amar. E é um amor verdadeiro, é um amor incondicional. Então, o nosso tudo a gente pode entregar para Deus. Mas quando a gente entrega esse tudo, Ele pega esse tudo e Ele transforma em coisas boas. Ele recicla, Ele ressignifica. E isso é algo muito bom. E a gente não pode se esquecer como Deus faz isso com maestria. Tá certo? Então, gente, saúde emocional ruim atrapalha a saúde espiritual. Até a sua forma de se relacionar com Deus vai estar comprometida. Se você não souber fazer o reconhecimento das suas emoções e aí como saber lidar com elas. Isso vai ser um aprendizado. Hoje, a neurociência, ela coloca muitas coisas interessantes. Uma delas é o seguinte, que a emoção, a gente nasce com ela, né? Não tem como mexer nas nossas emoções. Mas a interpretação que a nossa mente faz das emoções, isso se chama sentimento. Os sentimentos, eles podem ser ressignificados, eles podem ser transformados. E isso a gente não pode se esquecer. Tá ok? Então, emoção, eu nasço com ela. Sentimento é a interpretação que a minha mente, que o meu cérebro faz dessa emoção. E aí vai recorrer a repertórios. Né? E esses repertórios vão influenciar na nossa forma de pensar e de sentir. Por isso que é importante, hoje a gente não vai se ater muito como domesticar, ou melhor dizendo, educar a nossa mente. E a mente humana, gente, ela é algo que precisa ser governado. Porque a mente mente. O coração é enganoso e a mente mente. Por isso que muitas vezes a gente tem que desconfiar de pensamentos que temos, principalmente aqueles pensamentos que não nos ajudam a ocupar o lugar de filhas de Deus. Né? Às vezes a gente foi ouvindo coisas lá atrás. E lá atrás, gente, eu era uma garotinha. Uma garotinha que não tinha o discernimento que a mulher de hoje, eu, Simone, fui aprendendo até, e ainda tenho muito mais que aprender. Aquela garotinha lá de trás não tinha esse discernimento. Então, as coisas que ela ouvia, ela absorvia como sendo verdadeiras. Mesmo coisas que não eram verdadeiras. que às vezes foram faladas no calor de um momento, né, que foram ditas de uma forma inconsequente, mas aquilo foi absorvido e incorporado como sendo verdadeiro, que são as nossas crenças centrais, que muitas vezes a gente precisa desconfiar delas. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de acreditar no amor de Deus para com elas. Por quê? Porque lá atrás elas não tiveram referência de amor, né? Às vezes veio numa família disfuncional, que não amava, que praguejava muito, que... Então, às vezes, ela tem dificuldade de aceitar esse amor, porque parece que ela não é digna. Nós não somos mesmo digna do amor de Deus, mas Deus escolheu nos amar. Gente, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Então, às vezes, a gente precisa resgatar aí essas falsas crenças para dissipá-las, né? Porque lá atrás eu não tinha esse discernimento, mas hoje, no aqui e agora, eu consigo ter esse discernimento e aceitar que verdadeiramente Deus me ama. Então, o que, que a gente vai ver? Quando o corpo fala, e o corpo fala, né, não só pela boca, mas o corpo ele vai expressando aí, muitas vezes coisas que estão ali contidas, reprimidas, estão ali, né? E o corpo vai dizendo. E eu costumo falar, quando o corpo fala e a gente não ouve, sabe o que, que acontece? Ele grita. E aí vem as doenças psicossomáticas, doenças da alma. Por conta do quê? Não elaborou aí algumas coisas e, por conta disso, vem o adoecimento. Então, gente, o coração abatido, ele oprime o espírito, atrapalha a vida espiritual. As crises emocionais, todos nós passamos por crises, nos fazem, podem nos fazer desacreditar de Deus, podem turvar nossa visão de Deus, de nós mesmas, do casamento, da família e do nosso propósito, porque nós fomos criadas com um propósito. As emoções podem se tornar nossa maior inimiga, elas podem destruir. Então, hoje, gente, existem pesquisas que mostram que grande parte dos casamentos que não deram certo, que grande parte das empresas que faliram, que grande parte dos ministérios que não deram certo, que não cresceram, né? Eles não terminaram porque as pessoas deixaram de crer em Deus, mas porque não souberam lidar com as emoções. Tomaram atitudes equivocadas e essas atitudes equivocadas minaram coisas muito boas. Elas se precipitaram nas suas decisões e aí veio a ruína. Olha que coisa triste, né? Então, é um engano pensar, porque as emoções são assim, então precisamos brigar com elas. Não brigue com as emoções. Não é para você brigar com elas. Às vezes, a gente ouve aí algumas frases, olha, combata a ansiedade, vença a ansiedade, lute contra a sua ansiedade, porque elas são, por vezes, nossas maiores inimigas. Jesus não nos criou para brigarmos com a nossa alma, mas para que nós pudéssemos nos reconciliar com elas através de Cristo Jesus. Amém? Então, uma coisa que eu gostaria de ver com vocês. Primeiro, qual é o propósito de Deus para as nossas emoções? Por quê? Se temos emoções e tudo que temos foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Nossas emoções também adoecem. Assim como o nosso corpo adoece, nós temos uma natureza pecaminosa e consequência disso é o adoecimento. Então, por que, que elas adoecem? Gente, nós já vimos que Deus é um Deus, que ele é um ser emocional, que um dos atributos de Deus é se emocionar. Deus, ele se ira com a injustiça, ele se entristece, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Não está escrito na palavra de Deus, não entristeçais o Espírito Santo? Então, ele se entristece, né? Deus sente ciúmes e Deus se alegra, portanto, Deus se emociona. Deus tem ciúmes do seu povo, Deus tem ciúmes das suas filhinhas, né? Deus tem ciúmes da igreja. Tem muitas pessoas que são ávidas para criticar a Bíblia, criticar a igreja, Mas o dono da igreja, o noivo da igreja, ele é um noivo ciumento. Né? Não aquele ciúme doentio que destrói, que é abusivo. Não é esse tipo de ciúmes, mas é aquele que cuida. Nossas emoções, gente, são como ondas. Quem aqui já foi no mar? Eu já fui. Né? Então, quando a gente chega lá no mar, a gente vê aquela imensidão, aquele marzão bonito. Né? Aí a gente chega, bom, vamos entrar lá. Então, a gente vai, molha os pés, vai entrando, e aí você vê uma onda vindo. O que que você faz na hora que você vê a onda vindo? Hã? Oi? Depende do tamanho da onda, né? Se for uma ondinha, a gente, ó, dá aquele pulinho, né? Mas se é uma onda que vem um pouco mais forte, o que que a gente faz? A gente vira, né? Ocorre se dá tempo, às vezes não dá tempo, né? Agora, se a gente está indo um pouco mais profundo e vem uma onda que se forma e você fala, meu Deus, e agora? O que que a gente faz? Mergulha, né? Faz o tibum ali e aí você sai e olha e fala, nossa, a onda, né? Não deu jacaré. Né? Então, o que que acontece? As emoções, elas são como ondas. E aí, a gente tem que ter a percepção de olhar para essas ondas e dizer assim, o que que isso vai requerer de mim? Como é que eu vou enfrentar essa onda? Um pulinho basta? Vou me proteger um pouquinho mais? Né? Vou mergulhar, né, para essa onda não me pegar e aí eu rolar e me afogar? Né? Então, assim, as nossas emoções são como ondas. E aí a gente tem que perceber como é que elas vêm. E o que fazer? E aí eu quero falar sobre uma coisa que são as ondas químicas, as ondas hormonais. Preste atenção nisso. Hormônios. Hormônio não é demônio, gente. Hormônio é algo que faz parte da nossa composição, certo? Do nosso sistema bioquímico. E nós reagimos aos hormônios. Então, as emoções, elas têm muito a ver com os hormônios. Preste atenção nisso. Porque, às vezes, a gente fica ali, né, demonizando coisas que, na verdade, a gente tinha que correr para o médico fazer um exame e ver como é que tá as taxas hormonais. E olha só que interessante. Tanto homem quanto mulher, menino quanto menina, adoecem igualmente emocionalmente falando. A exceção é quando a mulher entra na menarca. A menarca é a primeira menstruação. Menstruou, ficou mocinha. É a menarca. Do tempo da menarca até a menopausa é a última menstruação do ciclo da mulher. A menarca é a primeira e a menopausa é a última. Tem o climatério antes disso. Não confunda a menopausa com climatério, mas isso é assunto para um outro dia. Então, entre a menarca e o climatério, existe uma diferença no adoecimento emocional entre homens e mulheres. As mulheres, elas vão adoecer de 2 a 3 vezes mais emocionalmente do que os homens. Elas vão ter também 3 vezes mais tentativas de suicídio do que o homem durante esse período. Porque é o período hormonal, né, das flutuações, TPM e outras coisas mais. Parto, após o parto, às vezes é esperado uma depressão pós-parto, baby blue, né, que o pessoal fala. Então, são aí algumas alterações para se prestar atenção. Nossa, eu vou morrer de medo, olha tudo isso. Não, minha filha, você está segura na mão de Deus, descansa. Né? Agora, se cuide, isso é importante. Às vezes, tem ali uma disfunção na tireoide, que está causando ali um desequilíbrio hormonal. Tem algumas doenças que podem estar ali causando isso. E o problema, gente, ninguém gosta de ficar doente, mas a pior doença é aquela que não é tratada, que não é cuidada. Aí a pessoa vira refém dessa doença. Então, é importante a gente cuidar de quem nós somos, não só ir atrás de uma boa carreira, ir atrás de alguns objetivos na vida, que você vê que isso está alinhado com a vontade de Deus, não é ruim isso. Mas não se esqueça no caminho. Cuide de você. É interessante que, geralmente, os homens não procuram médico, né? Quem procura são as esposas, as mães, as irmãs, que marcam para os maridos, né? Agora, muitas vezes, a gente marca para eles, mas a gente mesmo não vai, né? Ô, bonita, cuida de você, seja amiga sua, porque senão como é que vai ser? Né? Então, preste atenção nisso. Então, nós temos aí as nossas questões hormonais. As emoções são uma onda com o objetivo de nos proteger, com o objetivo de proteger um valor que é importante para nós. Um amor, um valor. E às vezes a gente não tem consciência disso e reage de uma forma a tentar proteger essas questões, mas acaba dificultando e colocando tudo a perder. Então, emoção significa que tem hormônio entrando em ação. E muitas pessoas dizem que é demônio, mas não é não, é hormônio, tá ok? Então, não vai sair por aí repreendendo, sair brigando. Precisa entender qual é o propósito dessa onda. Não podemos impedir que uma onda venha até nós, mas eu posso ajustar o meu posicionamento para que ela não me derrube. Então, alguns momentos na nossa vida, a gente pode se preparar para eles, para que eles não sejam tão traumáticos. E a informação, gente, ela é algo que ajuda muito. Aliás, a desinformação é uma das piores inimigas que uma pessoa pode ter, né? Por quê? Se você não sabe, você não se protege, você não se cuida. Vamos supor que a gente fosse sair para as férias, né? E aí, aqui no Brasil é verão. Aquele calorzão, país tropical, abençoado por Deus, né? Aí a gente vai passar as férias num país onde é inverno rigoroso. E aí a gente chega lá de regatinha, de bermuda. Como é que vai ser? Vai ser um terror, né? A gente vai adoecer, vai congelar, todo mundo vai olhar para a gente, vai rir da gente, vai dizer, gente, tá louca, né? Onde já se viu? Um frio de menos não sei quantos graus abaixo de zero e a pessoa de regata, de maiô, de biquíni? Não dá, né? Então a informação, ah, eu vou para tal país, como é que está o clima lá? O que, que eu devo levar na minha bagagem? Que roupa eu devo usar? Então, a informação ela é importante, ela nos ajuda. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, tem muita informação hoje que não é verdade, que são as fake news, mas tem muita informação boa. Conteúdos bons, sites bons, confiáveis, que a gente pode estar olhando, que fala sobre nós, mulheres, e nossas emoções. Tá certo? As nossas emoções foram feitas para nos servir, não para que elas nos destruam. Olha só. Tem pessoas que não têm onda, gente, tem um tsunami. Misericórdia. Pois é, tem um tsunami. E aí, o que fazer? Quem é que tem o tsunami? Sabe o que tem que fazer? Procure um profissional na área de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, né? Médicos que podem estar te ajudando. Às vezes, será necessário tomar uma medicação. Gente, nenhuma medicação é pilulinha mágica. Toda medicação tem que ter prescrição, acompanhamento médico e fazer o desmame com orientação de médico. E aí eu quero abrir um parênteses para esclarecer algumas coisas para vocês. Quando uma pessoa toma uma medicação prescrita, lá um tarja preta, enfim, pelo médico, nunca, mas nunca, por favor, pelo amor de Deus, nunca parem de tomar isso por conta própria. Ai, Simone, mas eu não quero ficar viciada em remédio. Querida, só fica viciado quem não faz o acompanhamento corretamente. Tá? Por quê? Às vezes, um tratamento, ele vai demandar tempo e a gente vai ter que ter paciência. Por exemplo, um quadro de depressão, cujo médico viu a necessidade de entrar com um medicamento, com um antidepressivo. O antidepressivo, ele não é como um analgésico que a gente toma e dali 40 minutos, no máximo, faz efeito. Não. O antidepressivo, a pessoa precisa começar a tomar ele e ele vai fazer efeito, às vezes, 4, 6, 8 semanas após. Mas eu tenho que ficar tomando para ele fazer o efeito. E aí, às vezes, vocês estão vendo aqui a minha mão? Um dedo é igual ao outro. Assim são as pessoas. Uma pessoa não é igual à outra. Às vezes, a medicação para uma pessoa surte um efeito legal e aquele mesmo medicamento para outra pessoa com o mesmo quadro não vai surtir um efeito legal. Mas quem pode avaliar isso é o médico. Por isso que a conversa entre a pessoa e o médico tem que ser muito de sintonia fina. Anota lá quais são os sintomas que você está tendo, os efeitos colaterais. Às vezes, o efeito colateral vai vir antes do efeito positivo. Mas aí tem que ter paciência, porque o efeito colateral ele é transitório, logo passa. E aí logo vai começar a sentir os benefícios da medicação. Então, é preciso conversar com o médico, dizer tudo o que você está sentindo, o que você está pensando, porque ele não tem bola de cristal na mão para adivinhar tudo que está acontecendo com você. Cada paciente reage de uma forma. Por isso que é importante você comunicar com o teu médico. Tem um caderninho, anota, fala, olha, doutor, isso, isso, isso. E aí ele vai poder te orientar como fazer. E o desmame, gente, também tem que ser de acordo com aquilo que o médico diz. Ele vai orientar como é que deve ser o desmame. Às vezes, vai ter que trocar de medicação. Às vezes, vai ter que ter um tempo de paciência até saber a calibragem certa, a dosagem que você tem que tomar. Então, temos que ter paciência nesse sentido. Por exemplo, um diabético, para ele ter uma vida normal, ele tem que fazer lá a dieta, não tem? Tem que tomar insulina. Eu nunca vi nenhum diabético chegar para mim e falar assim, ai, Simone, eu não vou tomar insulina porque eu não quero ficar viciado em insulina. Tem? Não, vai ter que tomar para o resto da vida. É chato. Era o que a pessoa queria, mas é o que vai manter ela saudável, é o que vai manter ela viva. E, às vezes, tem pessoas que têm um defeitinho de fabricação. E, por defeito de fabricação, eu quero dizer para vocês que todas nós temos, tá bom, lindas? Não é só eu, não. Você também tem. Todas nós temos um defeitinho de fabricação. Por quê? Porque nascemos numa natureza pecaminosa. Só que o meu defeitinho de fabricação, de repente, não é igual ao da Pri, não é igual ao da Rosa. Mas todas nós temos. Então, tem pessoas que têm um desequilíbrio de neurotransmissores bioquímicos. E aí, ela vai ter que tomar remédio para o resto da vida. E graças a Deus que tem remédio. Que Deus deu inteligência para os homens fazerem pesquisa e desenvolverem medicamentos para equilibrar essa flutuação no humor da pessoa. Então, isso é bênção. Né? E aí temos que ter responsabilidade de tomar direitinho, de fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Deus pode curar? Pode. Agora, e se Deus está escolhendo ou querendo fazer com que você passe por isso e ele junto com você no barquinho? Lembra que no barquinho não pode faltar quem? Jesus. Porque por pior que possa ser a tempestade com Jesus no barco, qual é a certeza que nós temos? Que o nosso barquinho nunca vai afundar. Nunca, nunca, nunca vai afundar. Então, com remédio e Jesus no barquinho, vai tudo muito bem. Né? Ore e fale, Senhor, olha, eu vou... Não vou ser uma paciente teimosa, rebelde. Gente, ou coisa triste. É um paciente que não se submete às terapêuticas para ajuda dele mesmo, dela mesmo, para se manter. É horrível isso. Então, precisa cuidar. Ok, meninas? Bom, então, às vezes a gente vê que tem famílias que vão ter uma característica ali de ter um tsunami. E se eu pertenço a essa família, eu vou ter que prestar atenção nas minhas emoções, porque eu carrego uma carga genética. Né? Vai adiantar eu brigar com a minha carga genética? Não. Mas você pode administrar para não virar refém dela. Tá certo? Outra coisa que eu gostaria de dizer para você é o seguinte, que Deus, por sua graça, Ele nos ajuda como nos organizar. E às vezes Deus usa pessoas, usa profissionais. E é uma bênção quando isso acontece. Porque aí essa pessoa passa a ter como administrar todas as questões para que ela tenha uma relação saudável com aquilo que Deus nos deu para proteger. Pensa numa unha encravada, gente. Vai adiantar você ficar... Mas você, hein? Foi encravar de novo? Não tem vergonha na cara? Mês passado eu não te desencravei? Onde já se viu? Quem mandou você se encravar de novo? Vai adiantar? Não, eu tenho que ir lá no podólogo, né? E tirar aquela unha encravada. E traz um alívio, não é mesmo? Então, que nós possamos ter esse tipo de consciência. Porque, às vezes, tem pessoas orgulhosas. Gente... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes, quando vem paciente de igreja no consultório, eles chegam tão assim, às vezes até a postura, eles chegam assim meio querendo se esconder. Será que ninguém viu eu entrando aqui? Como se fosse o pior lugar do mundo, né? Mas eles chegam tão carregados de culpa, tão sofridos, tão, né, achando que Deus não ama mais, não os ama mais, que eles estão em pecado, carregando uma falsa culpa. Ai, olha, se eu tivesse orado mais, se eu tivesse jejuado mais, oração é boa? Claro que é. Mas é interessante a gente perceber que os amigos de Jesus passam por situações muito difíceis. O sofrimento não é uma... A ausência de sofrimento não é uma garantia de quem serve a Cristo. Pelo contrário. Mas também os amigos de Jesus que passam pelo sofrimento e sabem que Ele está junto e não são orgulhosos, se sujeitam a serem direcionados pelo Espírito Santo, eles experimentam uma graça, um amor, um crescimento, que é a coisa mais linda, gente. Às vezes eu olho, assim, quando chega na primeira consulta, eu falo assim, Jesus, ó. Mas também é tão lindo ver desabrochar. É uma das experiências mais especiais que tem. Que aí eu olho e falo assim, Senhor, como o Senhor ama, como o Senhor cuida, né? Como o Senhor faz restaurar, né? O Senhor faz reviver e transformar e fortalecer. É lindo isso. Então, também, uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem, que as emoções, elas são como um motor que nos coloca em movimento, emovere. É uma palavra que vem do latim, que significa movimento. A emoção, ela foi feita para nos movimentar, para que nós saiamos do lugar, principalmente daquele lugar onde a gente acomoda o incomodável. Bonitinha? Nunca acomode o incomodável. Reza a lenda que os incomodados que se mudem. Então, o incômodo ele é necessário para fazer a gente mover, sair do lugar. Né? Então, nós precisamos entender que as nossas emoções, elas nos fazem movimentar, sair do lugar. Porém, as emoções, elas são um péssimo motorista. Quando a gente deixa as emoções governar a nossa vida, é desastre na certa. É desastre na certa. Mas as emoções, como um motor, ó, legal, né? Elas ali no lugar do motor funcionam muito bem, porque nos ajuda a sair do lugar. Nada é mais prazeroso para nos tirar do lugar do que a emoção. Se ela é desagradável, ela é mais poderosa. Como nós vimos, os incomodados que se mudem. Por exemplo, a raiva nos faz mudar. Eu não aguento mais isso. Eu vou mudar. Então, a raiva, ela nos ajuda, ela nos impulsiona. A tristeza pode operar para a morte ou para a vida. A tristeza que opera arrependimento, isso pode nos levar à mudança. Olha, eu estou tão arrependido do que eu fiz que eu não quero ficar fazendo e sentindo a mesma coisa. Eu vou fazer diferente. Mas é interessante quando a gente chama a responsabilidade para nós daquilo que sentimos. Porque quando a gente fica procurando um bode expiatório, a gente nunca olha para dentro e diz, ó, quem está precisando mudar sou eu. Porque, gente, no frigir dos ovos, quem é que a gente consegue mudar na história? Só nós. Né? Eu vou conseguir mudar o outro? Não. Né? Então, eu preciso olhar e dizer assim, olha, tem coisas aqui que já não dá mais. Né? Para eu manter esse mesmo comportamento, essa mesma forma de funcionar. E aí, bonitinha, não vale a síndrome de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, é assim que eu sou, porque eu sou autêntica. Não, bem, isso não é autenticidade. Isso muitas vezes é burrice, né? Ou falta de educação. Né? Porque tem gente que acha que na sua autenticidade pode dizer o que bem entender, é boa para falar, mas não é boa para ouvir. Quem é boa para falar tem que saber ouvir também, porque, afinal de contas, quantos ouvidos temos? Quantas bocas? Então, né? Hashtag, fica a dica. E emoção que não gera movimento gera adoecimento. Gente, água parada dá bicho. Então, nós precisamos aprender que as emoções, elas precisam causar este movimento em nós. Por muito tempo aprendemos que as emoções são perigosas. Por isso precisávamos prendê-las, reprimi-las, engoli-las e comê-las. Né? Gente, não existe nada mais calórico do que comer emoção. Aí eu estou com uma raiva, eu vou lá e eu como o bolo inteiro. Né? Né? Eu estou com uma raiva, eu vou lá, eu não basta um bombom, eu tenho que comer a caixa inteira. E se tiver mais uma, eu traço as duas. Né? E vamos comer na emoção. E se eu estiver triste, então? Preciso de consolo. Né? Nada como um bom chocolate. Né? Não, querida, não é isso. Você entendeu? Não coma as emoções. Lide com elas. Porque aí, quando você for comer o seu chocolate, você vai comer ele de uma forma tão gostosa que você não vai precisar da caixa inteira. Você vai comer um e vai dizer, nossa, me satisfez. Porque, gente, o tamanho do vazio que a gente tem no estômago é um. O tamanho do vazio do coração é outro. E o tamanho do vazio da mente é outro. E quando dá curto-circuito e a gente tenta preencher o vazio do coração com comida, a gente preenche. Mas aqui, ó, né? O vazio aqui, a gente preenche com comida? Assim como o vazio aqui da barriga, a gente não preenche com livro, a gente preenche com comida, né? Então, gente, nós precisamos olhar para isso. Será que eu estou comendo emoção? E olha, eu vou confessar para vocês, eu ainda estou aprendendo. Em alguns momentos, não ligar meu piloto automático e comer as emoções. Né? Então, é um aprendizado para a vida. Eu falo que a luta com a balança é uma luta para a vida. Não é mesmo? Então, vamos lá, queridas. Deixa eu correr aqui. E também a gente vai ver que as nossas emoções, elas são como uma semente que carrega uma potência muito grande dentro dela. Assim são nossas emoções. Elas não vêm prontas, elas querem dar início ao processo. O problema é que não sabemos como fazer e jogamos a semente fora. Ou nós escondemos ela em algum lugar, nos tolhendo de viver uma vida plena. Só que essa estratégia é entregar o ouro para o bandido, que no caso é o inimigo das nossas almas. Né? Você sabia que a semente das nossas emoções, elas colocadas num solo fértil em Cristo Jesus, sabe o que, que acontece? Sabe o que, que nasce? O fruto do Espírito. Então, a semente bem semeada, e até eu trouxe aqui para vocês verem, olha aqui, ó. Sabe o que, que é isso? semente de girassol. A semente de girassol eu trouxe para ilustrar aqui para vocês. Se a gente pegar essa semente e lançar numa terra fértil, sabe o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Olha aqui, ó. O que aconteceu? Floriu. Deu aqui semente de girassol, né? Uma flor. E a flor, o girassol, ele é tão interessante que ele busca o sol, né? Ele busca o sol. O sol é que norteia. Ele, né? Ele se abre para o sol. E quando o dia está nublado e não tem sol, o que que acontece? O girassol, ele procura outro girassol. E um vai alimentando o outro. Olha só, nós somos a luz de Cristo, né? E aí eu até desafio depois, quem quiser fazer aceitar esse desafio, vai levar a semente de girassol para casa, vai plantar e depois vai me dizer se não nasceu girassol ou não. Agora, né? A gente deve entender que eu não vou plantar uma semente de girassol esperando colher ou esperando que nasça ali uma tulipa. Não vai. Né? Porque tem a semente certa para o solo certo, a forma certa de germinar, o tempo certo, a forma certa de adubar, de regar. Existe a forma certa. Então, nós precisamos prestar atenção nesse tipo de coisa. Pensa numa coisa que é mais poderosa para produzir paciência do que a raiva. A raiva, no solo certo, ali, do Espírito Santo, nós vamos colher o quê? Nós vamos desenvolver a paciência. Por isso, as emoções são como uma semente, que quando semeadas em Cristo Jesus, elas vão produzir o fruto do Espírito, que precisam ser plantadas e lançadas essas sementes. As situações de dissabores nos dão sementes, que se soubermos o que fazer com elas, nós iremos crescer e seremos ainda mais parecidas com Cristo Jesus. O nosso grande desafio é poder identificar que semente é. Porque cada semente, como eu disse, tem um jeito certo de plantar, de semear, de regar, de cuidar. E aí, gente, nós vamos ver que Maria, a irmã de Lázaro, independente da situação, ela sempre escolheu a forma certa de fazer, que era se quedar aos pés de Jesus. Na alegria, ela se quedava nos pés de Jesus. Na tristeza, no luto, ela se quedava aos pés de Jesus. No lufa-lufa, lá de trabalho estressante, ela se quedava aos pés de Jesus. A gente precisa aprender com essa Maria, entendeu? Porque isso vai nos ajudar e nos fortalecer. Bom, vamos lá. Por que as mulheres adoecem mais do que os homens? E aí, né? Nós temos os gatilhos, mas vamos pensar nos gatilhos, cada letra dessa palavra gatilhos como sendo uma coisa, tá? Então, o G significa genética, de 30 a 40% é um fator de que predispõe. Então, como eu disse, se a gente tem casos na família, a gente precisa prestar atenção, não precisa morrer de medo, nossa, não, eu vou me cuidar, eu não vou virar refém, né? Eu vou me cuidar para que eu tenha estrutura, eu tenha condições, eu tenha estratégia para não adoecer ou deixar que isso venha me trazer grandes perdas. A letra A, ambientes estressantes, relações conflituosas, pouco sono, alimentação ruim, já vou falar um pouquinho sobre isso. A letra T do gatilhos é os traumas emocionais. Às vezes são estresse pós-traumáticos de situações pelas quais a pessoa passou, um assalto, um sequestro, abuso físico, verbal, sexual, patológico e assim por diante. Insegurança, percepção do perigo. Nós nascemos com a necessidade de proteção, de segurança, mas muitas vezes a gente vê coisa onde não tem. E tome cuidado com isso. E uma coisa que você tem que prestar muita atenção, todas nós, isolamento. Tem momentos que a gente precisa estar sós, principalmente com Deus. Fazer uma autoavaliação, isso é muito importante. Mas uma pessoa que se isola, que vive uma vida isolada, que não cultiva boas amizades, bons relacionamentos, essa pessoa está muito propícia a adoecer. O isolamento é um sinalizador importante para a gente olhar e ver se não é fruto de um adoecimento. É diferente daquele momento em que eu me isolo, né, por um momento de solitude, mas é um momento, não é uma vida solitária, tá certo? Por questões orgânicas. Então, vamos lá, as causas orgânicas. Doenças, doenças crônicas, doenças autoimunes, doença do colo irritável, doença de Crohn, lúpus, diabetes, estresse que ativa mecanismos inflamatórios. Toda doença que não é cuidada, ela traz um prejuízo, inclusive para as emoções. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A alma está encapsulada no nosso corpo. E é importante ter uma boa saúde física para ter uma boa saúde mental e emocional. E o sexo feminino tem aí os hormônios, como eu já disse para vocês, né? Nós, mulheres, fomos feitos de um jeito muito especial, porque Deus nos fez, assim como os homens também foram feitos de um jeito muito especial, porque foi Deus que os fez. Mas nós, mulheres, Deus nos colocou com uma sensibilidade, né, com uma intuição ali diferente. A mulher, ela tem essa capacidade de perceber o outro, de olhar na entrelinha. Deus nos fez assim. E nós devemos usar isso de uma forma que possa nos ajudar e ajudar outros, né? Criança é muito verdadeira, principalmente criança pequenininha, porque a gente nasce com as emoções, né? E a gente deve ensinar as nossas crianças a nomear essas emoções. Mas o que é interessante nisso tudo é que criança pequenininha olha para a gente, às vezes ela olha e fala assim, você está triste? Nem sabe falar direito, né? Olha assim, você está triste? Não, eu estou com dor de cabeça, eu estou com... Olha a mentira escancarada, né? A criança está vendo a tristeza estampada lá e a gente fica, não, não é. Ah, então eu tenho que negar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo, né? E às vezes a gente vê... Chega para uma irmã e fala assim, está tudo bem com você, tá tudo... Não é invadir a privacidade do outro, mas... Aí, não, olha, não, é que eu tive uma semana tão... Às vezes, assim, olha, ore por mim, querida. Num momento, a hora que for possível, a gente senta, conversa, né? Mas ore por mim. Mas é para orar, é para interceder, não é para ser motivo de fofoca. Você viu... o que está acontecendo, e tudo em prol de pedir oração, né? Ai, olha, né, mas estou falando que é para pedir oração, né? Mas não precisa entrar nos pormenores, tá certo? Vamos lá, deixa eu correr aqui, que eu tenho para variar muita coisa e pouco tempo, mas vamos correr aqui. Então, a preocupação, gente, ela é matéria-prima da fé e não seu oposto, pois só se preocupa, só se emociona quem se importa. Tá, okay? Então, toda emoção comunica um amor, um valor. O problema é que não gostamos de entrar nesse ambiente, porque nós não sabemos identificar que o problema não é a emoção, o problema é o valor, né? É aquilo que amamos, que estamos colocando num lugar que não deveria estar. E, muitas vezes, esse lugar está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E aí surgem os conflitos. Deveria amar mais a Deus do que isso. Então, ficamos com uma emoção muito intensa, desregulada, porque o meu valor está muito condicionado àquilo, né, onde eu coloquei o meu coração. Então, gente, nós vimos que, por conta desses hormônios, entre a menarca e a menopausa, a mulher tem de 2 a 3 vezes desenvolver mais depressão e ansiedade do que os homens, 3 vezes mais tentativa de suicídio que os homens, por conta aí desses componentes hormonais. Por isso que é importante fazer aí os check-ups. E aí, gente, como é que nós vamos resolver toda essa questão? As emoções são como fome. Elas revelam uma necessidade que a nossa alma está dizendo que tem e não sabemos que tem. Quando eu falo fome, eu não estou dizendo que aí está liberada para comer a emoção. Não, não está liberada. Né? Nossas emoções geram um desconforto, mas não sabemos bem o que é. As emoções têm um propósito. Elas estão comunicando algo, como eu disse, que eu amo. Algo que eu me importo. Como é que eu vou, então, proteger? Como é que eu vou resolver isso? O que fazer? Olha, então vamos lá. Nós precisamos de uma proteção, de desenvolver uma caixa, né, torácica, que nem protege o nosso coração, o órgão, né, para proteger as nossas emoções, um ambiente protegido e guardado. E aí, gente, vamos para uma receitinha. AS. Quem é que toma AS para refinar o sangue? Não é para você tomar. Assim, a menos que o médico tenha te receitado. Mas pegando aí essa sigla, né, o que, que seria essa proteção da emoção, o AS? O A significa, gente, alimentação saudável. Eu vou falar para vocês o seguinte: comer é muito bom, gente, é uma delícia comer. É muito gostoso. Adoro quando vocês me chamam para um café. É uma delícia. Mas a gente deve saber conduzir a nossa alimentação, porque hoje a ciência mostra que nós temos um segundo cérebro. Temos um cérebro aqui na cabeça e o nosso intestino também é um cérebro. E nas últimas décadas, o ser humano desenvolveu uma alimentação muito inflamatória. E, por conta disso, vieram muitas doenças, inclusive questões emocionais. Porque se eu me alimento mal, se eu não cuido de uma boa alimentação, com fibras, eu não estou dizendo que a gente agora vai comer coisas que a gente não gosta, mas desenvolver hábitos têm que ser desenvolvidos. Os maus hábitos levam a vício, os bons hábitos à virtude. E dizem as nutricionistas que, para a gente dizer que não gosta de um determinado alimento, a gente tem que ter experimentado ele pelo menos 10 vezes. Aí experimenta de um jeito, cozido, frito, assado, cru, e a gente vai ajudar o paladar a desenvolver o gosto por aquilo, a descobrir novos prazeres. Por exemplo, olha, pessoas não sabem mais beber água, mas sabem beber a Coca-Cola. E o corpo, gente, a fatura disso chega para a doença do corpo e das emoções também. Porque vai afetar na produção de serotonina, né? A melatonina, que é combustível para a serotonina, é matéria-prima para a serotonina. E a serotonina, gente, onde que ela é produzida? Boa parte dela é produzida no intestino. E se eu não tenho uma boa alimentação, vai prejudicar na produção da serotonina, que vai prejudicar, porque ela também é matéria-prima para a dopamina. Então, a dopamina, que dá aquela sensação assim, olha que legal, né, de alegria, vai estar prejudicada. A gente não vai ter tempo, talvez em outro momento, falar um pouquinho mais sobre as descobertas nesse sentido. Então, nós temos que ter uma alimentação saudável, porque promove saúde física e emocional para a glória de Deus. O segundo, a atividade física, ela faz bem para o coração e melhora os níveis de dopamina, serotonina, entre outras coisas, que são aí os hormônios, os neurotransmissores do bem-estar. Então, desenvolva uma atividade física. Tem gente que não gosta de academia, mas, de repente, você gosta de fazer uma caminhada. Hoje em dia, gente, tem tantos aplicativos. Eu acho que uma das coisas boas, se é que a gente pode dizer, entre aspas, que a pandemia trouxe, foi que muita coisa foi surgindo e que você pode olhar lá e fazer acompanhar, baixe lá um programa que vai te ajudar a sair do sedentarismo. Se você ficar sentado esperando a vontade de fazer te impulsionar, isso nunca vai acontecer. Comece a se movimentar. Lembra que emoção é movimento? Então, isso vai ajudar bastante. Outra coisa, gente, o S, que significa o sono reparador. Precisamos dormir porque não somos Deus. Deus não precisa de dormir. Ele não tem necessidade do sono. E ele não nos proíbe dormir, mas nós precisamos dormir. Gente, o celular, ele é um problema. Ele pode ser uma bênção por um lado, mas por outro, um grande problema. Porque tem pessoas que não desligam o celular, não se desconectam dele até na hora de dormir. E fica lá. Então, assim, pratique a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Você vai chegar 2 horas antes, no máximo 1 hora antes de você dormir, comece a ter o horário certo de você dormir. O corpo precisa de disciplina, de rotina. E aí, assim, tem um horário de dormir, 1 hora antes, não olhe mais no celular. Aliás, coloque em modo avião. Se você precisa do seu celular para despertar você no dia seguinte, coloque-o no modo avião. Hoje, as pesquisas, os cientistas dizem que as ondas que o celular emite interferem nas ondas cerebrais, prejudicando a qualidade do sono. Então, se você o colocar no modo avião, isso vai ser melhor. E ele vai despertar do mesmo jeito. Não fique olhando mensagens. Ah, eu fico lá esperando o sono vir e estou lá olhando o celular. Todo aquele estímulo de luz, de imagens que você está vindo, não está deixando o seu cérebro desligar. Então, tome um banho gostoso. Vai diminuindo a intensidade de luz pela casa, porque o teu cérebro vai entendendo. Opa, está chegando a hora de dormir, né? E aí, crie essa rotina. Não tenha aparelhos eletrônicos dentro do quarto. Tire a luminosidade, porque a luminosidade, ela atrapalha a produção de melatonina, que é o hormônio necessário que a gente produz ele enquanto estamos dormindo. Então, assim, a qualidade do nosso sono, ela também interfere. E algumas de vocês sabem que eu tenho lutado muito com a qualidade do meu sono nos 2 últimos anos. E chegou num ponto que eu comecei a ficar preocupada, porque eu ficava horas e horas acordada. Claro que por conta do climatério, as questões hormonais, me pegou de jeito, foi na questão do sono. Mas teve um momento que eu falei assim, Senhor, eu preciso cuidar disso, porque isso vai me adoecer. Vai me desequilibrar toda, fisicamente e emocionalmente. Eu senti isso, né? E aí eu tive que buscar ajuda para poder equilibrar isso. Ainda não está totalmente equilibrado, mas está melhor do que esteve. Porque eu falei, se eu continuar nessa toada, o prejuízo vai ser muito grande. Então, cuide. Se você está aí no climatério e você tem percebido que o seu sono tem sido alterado, olhe para isso, busque ajuda e cuide disso. Então, existem algumas proteções que são importantes, as internas, as externas, mas nós também temos que proteger a nossa mente. Em um outro momento, nós vamos falar sobre isso. E 5 coisas que eu gostaria, ou melhor colocando, 4 coisas que eu gostaria de rapidamente falar com vocês, que é importante. Então, guarde essa sigla, orar. A oração, ela é extremamente importante. Não é isso que eu estou questionando aqui, mas dentro dessa sigla, o orar significa observar. Acender a luz, observar o que está acontecendo de forma intencional e analisar os seus pensamentos. Lembra que a mente mente, então desconfie dos seus pensamentos, principalmente aqueles que não te favorecem como filha de Deus. O R, reconhecer, não é reagir ou rebater e nem comer a emoção, é reconhecer e dar nome aos bichos, né, entre aspas, dar nome ao que você está sentindo. E pode ser que num primeiro momento você fale, mas eu nem sei o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo um negócio estranho aqui que eu não sei nem nomear. Ok, pare, respire, olhe para dentro disso e dê nome. Mesmo que seja um nome que você não goste. Nossa, eu estou sentindo raiva, eu não gosto de sentir raiva. Mas deixa eu olhar para essa raiva. Por que que eu estou sentindo ela? O que que ela está me mostrando e que eu preciso olhar? E não brigar com ela vai ser melhor, porque eu vou ter conhecimento do que está acontecendo. Ninguém governa o que não conhece. Então, nós precisamos desenvolver um discernimento emocional. Isso é aprendizado, isso é desenvolvido. E Deus nos direciona a fazer isso. Lembra que a gente viu que Deus ele se ira, que ele se entristece? Então, Deus dá nome àquilo que ele está sentindo e ele também quer nos ensinar a fazer isso. Tá? Então, são 5 emoções básicas e elas podem se desenvolver até em 27 emoções secundárias. O A é acolher, não brigue com suas emoções, porque brigar com elas gera mais emoção negativa. Quando você está numa situação de briga, de enfrentamento, o teu cérebro está entendendo que é para ele elevar ali alguns níveis, agora me fugiu o nome. Eleva o corticoide, sim, e de uma maneira que não é favorável, porque acaba sendo por questões que levam ao estresse, mas o hormônio que numa situação de perigo, agora fugiu o nome, não é o cortisol. Eu acabei de falar do cortisol. Adrenalina, isso aí. Adrenalina. Então, teu corpo se prepara para a guerra. E guerrear com o quê, querida? Então, assim, não tente guerrear. Então, assim, saiba olhar, saiba acolher. Isso não significa colocar essa emoção num trono, mas entender o que que essa emoção está dizendo para você. E o último é responder, é movimentar, é não se paralisar, ir na direção que o Espírito te conduzir, porque toda emoção é um convite para a oração, para os pés do Senhor Jesus, amém? Nada em nós é licença para nos afastar de Deus, não se esqueça disso. E uma proteção que não vem nem de forma externa e nem interna é a eterna, que eu preciso proteger as minhas emoções. Preciso, mas elas estarão realmente guardadas quando elas estiverem conectadas com o coração de Cristo. E através da oração a gente faz isso. É o nosso coração conectado com o coração de Cristo, nos trazendo cura, nos trazendo libertação. Deus não quer o que é bom, né? Ou só vamos dar para Deus aquilo que eu achar que é melhor quando eu alcançar esse melhor. Não, Deus quer o nosso tudo. Tudo, né? Então, vamos entregar isso tudo para Jesus, tá ok, queridas? Como eu disse no começo, ser amigo de Jesus não nos imuniza contra as dores da alma. Pelo contrário, ser amiga de Jesus pode nos levar além dos limites, porque tem coisa que só uma amiga de Jesus suporta, mas também tem glória que só quem é amiga de Jesus pode ser revelada, amém? As nossas circunstâncias, e eu queria que você guardasse muito isso, as nossas circunstâncias não podem mudar a nossa posição, que deve ser sempre aos pés de Jesus. Mas a nossa posição pode mudar as nossas circunstâncias. Você quer lidar bem com as suas emoções? O segredo é a posição, é estar aos pés de Jesus como Maria. O sobrenatural extrapola o natural. Não anulam o natural, não é antinatural. E muitas vezes o orgulho nos impede de buscar ajuda. Paulo orientou Timóteo a cuidar de si e da sã doutrina. A fé e a razão, queridas, caminham juntas, porém a fé vai além da razão. A fé sem a ciência é cega e a ciência sem fé é manca. Então, que nós possamos levar as nossas emoções, fazer uma entrega, assim como nós um dia entregamos a nossa vida a Jesus, entregar as nossas emoções ao Senhor. E Ele nos dará sabedoria para desenvolver esse discernimento e isso nos conectar numa intimidade ainda maior com Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês. Pai amado, Pai misericordioso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque as nossas emoções, elas também são dádivas que o Senhor nos deu para nos proteger. Senhor, reconhecemos que muitas vezes não sabemos nem nomeá-las, nem reconhecê-las, por conta das circunstâncias de vida, por conta de tantas coisas, ó Pai, mas não queremos adoecer emocionalmente. Queremos ter um emocional, Senhor, saudável. Nos ensine a gerenciar as questões emocionais, a olhar para elas, a acolhê-las, Senhor, a reconhecê-las, a nomeá-las, mas levá-las aos seus pés, para que isso, Senhor, nos traga vitória e não adoecimento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.